Olha, mais uma vez a Paraíba passa por uma situação de dificuldade junto ao governo federal. O Ministério da Saúde já habilitou mais de 2.200 novos leitos de UTI em todo o Brasil. Eu vou repetir, o Ministério da Saúde já habilitou mais de 2.200 novos leitos de UTI do novo coronavírus no país. Foram 21 estados beneficiados com essa ação até esta terça-feira, que passaram por essa habilitação. O que é habilitação? O Ministério reconhece aquele leito que foi solicitado pelo governo, foi montado pelos governos, e aí passa a pagar as diárias de um leito de UTI que não é barato, em torno de R$ 1.600. Mas a nossa Paraíba, pequena Paraíba, historicamente discriminada Paraíba, pobre Paraíba, até este momento, esta hora, 6 horas e 10 minutos do dia 28 de abril de 2020, ainda não habilitou um leito. Hoje não tem um leito habilitado, ou seja, não tem um leito que o governo federal esteja pagando para ser usado no tratamento da Covid, leito de UTI. Mas o Alisson Bezerra tem mais dados, ao contrário da Paraíba. Outros estados, o Alisson?
A Paraíba, Heron, foi o único do Nordeste. O Nordeste tem 9 estados e a Paraíba foi o único a não ter um sequer leito habilitado. Vou trazer aqui a lista do Nordeste, viu,
Heron? Ontem.
Ontem, Pernambuco, Alagoas e Goiás receberam 497 leitos ao todo. A maior parte foi para Pernambuco.
Isso, né?
Agora, trazendo os dados aqui para o Nordeste. Alagoas, 112 leitos habilitados. Bahia, 90 leitos habilitados. Ceará, 180 leitos. Maranhão, 100 leitos. Pernambuco, 251 leitos. Rio Grande do Norte, 10 leitos. Piauí, 40 leitos, Sergipe, 44 leitos. Esse levantamento foi feito
Rio
pelo...
Rio Grande do Norte 10, né?
Isso, Rio Grande do Norte 10.
Só no entorno aqui. Pernambuco 251, Rio Grande do Norte 10 leitos. Tem Ceará,
tem o Ceará também. Ceará, 180 leitos.
Só no nosso entorno.
Só não tem a Paraíba.
Só a Paraíba ficou numa ilha, né?
Dos 9 estados, a Paraíba ficou excluída. Esse levantamento foi feito através de uma reportagem do portal MSPB, publicada hoje, em conjunto com o Ministério da Saúde. O que mais preocupa desses dados, Heron, foram as informações trazidas a público hoje pelo secretário de Saúde, Geraldo Medeiros. Sabe quantos leitos, até hoje de manhã, a gente tinha aqui na Paraíba para tratar as pessoas vítimas da Covid-19, pelo menos na região metropolitana de uma pessoa?
Quantos?
23.
Pouquíssimo.
Quer que eu esclareça aqui onde são? Hospital Clementino Fraga, que já é referência do tratamento. O Hospital Metropolitano de Santa Rita, Dom José Maria Pires, e também o Hospital Santa Isabel, que é administrado pela Prefeitura de João Pessoa. São 8 leitos no Clementino, 5 no Santa Isabel e 10 no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires.
Vamos repercutir essa informação, Wallace, porque logo depois dessa informação, alguns parlamentares da Paraíba antenados foram atrás e foram reivindicar, foram pedir explicações e atuar como interlocutores para avançar nessa questão. Esse é um dos temas da Entrevista da Hora, agora.
Entrevista da Hora.
Nós vamos falar por telefone, o Alisson Bezerra, com a senadora Daniela Ribeiro, do Progressistas, a senadora que entrou em contato agora há pouco com o Ministério da Saúde, tentou fazer essa intermediação e já recebeu, inclusive, algumas informações e feedbacks em relação, aliás, e promessas do Ministério da Saúde. Senadora Daniela Ribeiro, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallison.
Boa noite, senadora.
Boa noite, Anderson. Boa noite, os ouvintes do Hora H. Mais uma vez, com muita alegria que eu entro nesse programa. A alegria que eu falo é porque é muito bom entrar naqueles locais onde você conhece, que faz um jornalismo de verdade, né? Que tem esse diferencial muito importante da independência, da informação atualizadíssima, né? Wallison, parabéns por suas sempre... investigativo, né? Um pouco de investigativo, porque você termina descobrindo coisas que muitas vezes está em silêncio e precisa dessa importância desse teu papel, que é o papel da imprensa.
Obrigado, senadora.
Né? De informar e de trazer e de nos ajudar, porque na realidade ajuda também ao parlamento a poder fazer o seu trabalho. Veja bem.
O que a senhora conseguiu apurar, senadora?
Deixa eu também fazer uma referência importante.
Pois não.
Que eu acho que isso deve servir de exemplo aqui, não só para Paraíba, mas para o Brasil. Eu estava na sessão do Senado Federal, videoconferência, e eu e o senador veneziano trocávamos figurinhas a respeito da vinda do ministro amanhã, que vai estar presente na sessão do Senado, em audiência com os senadores, do ministro da Saúde, para tratar justamente desses temas, né, daquilo que está acontecendo, e já com a notícia que foi trazida por vocês de que o estado da Paraíba era o estado que ainda não tinha sido contemplado com a questão da habilitação das UTIs para a Covid. E o que acontece? Naquele momento, eu fiz um contato, né, lá para o Ministério, e obtive a informação de que o ofício chegou, o ofício do Estado, né, através da Secretaria de Saúde, chegou para o Ministério da Saúde, que de pronto, para a gente ser justo, né, vamos ser justos, aqui com as informações e com as datas dos ofícios, né, que de pronto encaminhou para a tramitação, né, e você sabe que tem uma tramitação no Departamento de Orçamento, onde prepara a portaria, aí é que o ministro vai e assina, né, e publica, certo? Então, o que aconteceu? Isso foi ontem, hoje eles já tinham dado encaminhamento, houve uma pane no sistema de internet hoje, lá no Ministério, e por isso acredita-se que na quinta-feira será publicado, se não na quinta-feira, por sexta-feira ser feriado, aí não tem diário oficial, por conta disso será na segunda-feira, no mais tardar. Essas foram as informações. São 77 leitos, né, que foram pedidos, e aí por ofício, para serem habilitação pelo COVID, para o COVID, né? Eu quero dizer o seguinte também, o governo estava num primeiro instante, é importante a gente dizer, que tinha feito um ofício no início de março, segundo o veneziano também me informou, né? E é interessante você ver, nessa hora a gente não pode ser oposição, situação, nessa hora tem que estar todo mundo junto, trabalhando pelo povo, pela saúde do povo paraibano, né? E aí ele me dizia que, eu perguntei porque havia informação de que houve um primeiro ofício e que não tinha sido atendido. Mas aí depois ele me explicou que o primeiro ofício tinha sido para equipamentos, não para a questão de UTI. O pessoal do Ministério confirmou essa informação, na realidade, que o primeiro ofício foi para equipamentos, porque naquele instante, né, primeiro, lá em março, estavam se precisando dessa questão.
Dia 20 de março, senadora.
Tá. Como?
Dia 20 de março foi o primeiro ofício.
Isso, pronto, isso aí, dia 20 de março. Ah, só que não era UTI, não é isso? Você tem a informação.
A informação da Secretaria de Saúde do Estado que era o pedido para UTI.
Não, mas na realidade eu recebi aqui do Ministério da Saúde que não era pedido de UTI. Aí, enfim, fica aí a discussão. Pegou o ofício de lá e de cá. A melhor
mas vamos para a solução, né, senadora? Que é o que importa para a população.
Vamos para a solução, exatamente. O fato é que está tramitando, o valor vai ser publicado, o valor pago em 3 meses adiantado, o valor de R$ 1.600 a diária. Então, aí se pergunta, só isso, 77, aí a questão é, foi pedido a mais pelo governo, vai ser pedido a mais, eu, veneziano, e eu tenho certeza, o senador José Maranhão, né, eu estou falando do Senado, nós estamos à disposição para nos colocarmos em busca de mais e mais, no caso que eu acredito que vai necessitar, não é só porque nesse 77 não é só João Pessoa, é só Campina Grande, que já estava, Campina Grande já estava, diga-se de passagem, já tinha habilitação no Hospital Pedro I, já tinha sido feita a habilitação de Campina, tá? Já foi pedido mais tempo. E nesse caso, a gente está à disposição e a gente tem, inclusive, se falado muito para que a gente possa compactuar aquilo que é de necessidade no que diz respeito à Covid, para que amanhã a gente possa, estando com o ministro nessa audiência, fazer as cobranças e ele possa fazer essas anotações e a gente possa continuar a cobrança e acompanhamento, principalmente, já que também temos uma comissão de acompanhamento das ações de Covid dentro do Senado Federal. Essa comissão foi criada justamente para fazer esses acompanhamentos após tanto as aprovações, porque está sendo só isso, a prioridade é a aprovação do projeto, medida provisória, que vem atender as questões do Covid, como também essas questões prioritárias dos estados, né? Nós temos vários estados com situações diferenciadas e acredito que tenha sido esse pedido primeiro do governo. Como eu não falei com o secretário, doutor Geraldo, eu não sei, Geraldo Medeiros, secretário do Estado, eu não sei se foi por força de um primeiro pedido, mas o fato é que foi atendido, né, a informação do Ministério da Saúde é que já foi atendido agora com o trâmite que já acontecendo até no máximo segunda-feira, e aí nós já teremos a informação a partir do Diário Oficial. Com essa promessa, não, eu não levaria mais como promessa, porque já que já está em tramitação, eu acredito que realmente haja uma ação, já esteja, né, acontecendo essa ação, e vamos ter os frutos dela no que diz respeito, né, se é que nesse momento a gente pode dizer frutos, mas a realidade é que né, a gente está vivendo uma situação muito difícil, onde as pessoas têm vivido momentos difíceis, seja na área da saúde como na área da economia, e o que for de esforço para se fazer nessas duas áreas, a gente tem feito em votações importantes. E aí quero aproveitar também a audiência do programa de vocês, Aeron e o Alisson, para dizer que a gente vai começar uma série de lives com temas que são importantes e que são pertinentes e que as pessoas têm tido muitas dúvidas. Eu tinha inclusive marcado a primeira e essa semana com o presidente da Caixa Econômica, que tinha confirmado a live, mas por força das situações que aconteceram com as mudanças por parte do governo com relação a pagamento, ele pediu para adiar. Mas nos próximos dias, e aí a gente já vai anunciar, nós teremos com o presidente da Anatel para falar sobre comunicação, né? Tecnologia e comunicação em tempos de pandemia, o que é que tem sido feito pela Anatel, para trazer informação ao povo, né, do nosso estado e aí de fora também, quem foi participar dessas lives e entrar e acompanhar, para ter informações, porque o que é mais importante nesse momento, imagina, as pessoas estão isoladas, ou vamos dizer, em distanciamento social, precisam de quê? Informações. Vocês são pessoas fundamentais nesse processo. Por isso, assim, eu quero mais uma vez parabenizar pelo programa, parabenizar e agradecer pelo espaço e fazer esse registro, sabe, da unidade da bancada paraibana em torno do mesmo ideal. E aí eu faço esse registro para ser justa, né, com esse diálogo que estamos mantendo, eu, o senador veneziano, e o trabalho também que estamos mantendo juntos em torno do estado da Paraíba para esse momento, e senador, também o senador José Maranhão. Acho que é importante a gente registrar, principalmente porque nós somos oposição, né? E o governador do estado também, porque inclusive já liguei para ele uma vez, duas vezes, para saber o que era que estava precisando. Enfim, estamos juntos pela Paraíba, nisso que eu quero dizer. Eu não, nesse momento a gente não tem lado político, até porque a gente não tem campanha política.
Senadora, ontem as aulas foram retomadas na rede pública e privada de ensino numa tentativa remota de manter o calendário escolar e a aplicabilidade das horas aula. Aqui nós conversamos por telefone com o secretário de Educação do Estado da Paraíba, entre outros assuntos, tocamos num ponto que já é debate nos meios escolares: o adiamento do Enem, inclusive citando que a senhora tem uma proposta, um projeto que dá segurança jurídica para o adiamento do Enem, que o INEP e o MEC vem resistindo ainda muito. O secretário da Educação na Paraíba, por exemplo, disse que não vê viabilidade da manutenção dessas datas. A senhora acha que esse debate vai avançar e esse projeto vai ir para a pauta do Senado e mais cedo ou mais tarde o Ministério da Educação vai ter que ceder nessa questão?
Olha, Heron, eu tenho fé de verdade e aqui em coisas que eu estou falando nesse momento, daquilo que a gente tem discutido dentro das reuniões de líderes. Faz duas semanas que eu tenho pautado esse tema, tenho falado e tenho conseguido o apoio dos colegas que têm compreendido também dessa mesma necessidade nos seus estados. Então, trazendo depoimentos, né, de professores, de alunos, uma situação como essa. Imagina, agora que vão começar a dar aulas através do ensino à distância. A gente sabe das dificuldades, inclusive, pronto, a Anatel, na sexta-feira, se confirmado nessa sexta-feira, o presidente vai poder falar sobre as áreas que não têm cobertura de celular, ou seja, não tem cobertura de internet. E aí, como é que esses alunos conseguem ter aula? Então, a gente sabe das dificuldades que estamos vivendo nesse momento, é uma realidade. Então, não adianta por capricho querer dizer que o Enem vai ser mantido por um capricho. Eu acredito que nós conseguiremos sim, temos trabalhado no sentido de sensibilizar cada vez mais senadores e pedir ao presidente, e ele vai colocar em pauta na segunda-feira, na pauta da discussão da reunião de líderes definitiva para entrar em pauta na próxima semana. Acredito que nós conseguiremos sim, pelo clamor social, né? Simplesmente a educação, inclusive hoje o dia, né, bem propício para isso, né, que é o dia da educação. Então a gente pensar o quanto é importante a gente pensar que existem situações e situações, e nesse momento a gente tem que pensar no todo, não é na metade, né? Existem situações onde metade dos alunos pode se dar, eu digo ao luxo, não se dizer que tem a possibilidade de ter aulas à distância, por videoconferência, mas a gente sabe que, por outro lado, tem tantos e tantos, 40%, e é o percentual, 40% de alunos não tem acesso para essas aulas. Então, nós estamos nessa luta, e eu tenho certeza, ganhando mais e mais apoio dos colegas, que a gente vai conseguir sim esse adiamento do Enem, com segurança jurídica, porque por mandato de segurança, infelizmente por liminar, isso tudo pode cair, a gente sabe, e no caso do Senado e da Câmara, do Congresso, a gente teria a segurança por lei, dando conta de que o adiamento ele se fará de acordo com como vai ficar essa pandemia, né? Quando terminar e quando puder realmente os alunos terem aula, começar a vida normal e aí não terem prejuízo com relação a isso.
Senadora Daniela Ribeiro, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Eu quem agradeço mais uma vez, e amanhã vocês fiquem atentos que estaremos aí, eu falo para todo o público, né, da Paraíba e dos, não só da Paraíba, né, porque vocês alcançam toda a Paraíba, aliás, o público todo da Paraíba inteira, né, que amanhã nós estaremos com essa audiência com o ministro da Saúde e temos colhido as informações importantes e também tenho me colocado junto a prefeitos para saber das demandas acerca do Covid. Então, esse é o tema de amanhã. Muito obrigada, boa noite para vocês.
Vamos trazer a conversa, o Wallace Bezerra, com o deputado Efraim Filho, coordenador da Bancada Federal Paraibana, sobre essa história dos leitos de UTI da Covid-19 na Paraíba.
O deputado também entrou em contato com o Ministério da Saúde para saber a situação desses leitos, e é com ele que a gente conversa agora por telefone. Deputado, qual foi a justificativa que o Ministério da Saúde deu ao senhor e deu a toda a bancada paraibana por não autorizar até este momento nenhum leito de UTI aqui para a Paraíba no tratamento da Covid? Boa noite, deputado.
Boa noite, deputado.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Realmente era uma situação inaceitável, né? A Paraíba ter ficado para trás, e a bancada federal cumpriu seu papel, se articulou rapidamente junto ao governo federal do presidente Jair Bolsonaro, junto ao Ministério da Saúde, e já tivemos a resposta ainda nessa tarde mesmo de que o protocolo, né, o cadastro que a Paraíba tinha solicitado e foi autorizado com 77 leitos, né, de UTI bancados pelo Serviço Federal. Isso dá cerca de R$11.200.000, porque são 3 meses antecipados, né? Então, são 3 meses antecipados para esses 77 leitos. Então, recurso garantido, a publicação já foi autorizada, deve estar sendo procedida aí até o final da semana, com certeza, mas bancada federal cumpre o seu papel, segue como ponte e repara, né, esse cenário que não poderia deixar a Paraíba num segundo plano.